Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco. Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8h04 na maior cidade do Araripe, 8h04. Estamos começando mais um programa Debate Geral aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Como não poderia deixar de ser, né? Tema, mais uma vez, é a pandemia do coronavírus que está assolando o mundo inteiro, Brasil! Você pode participar, é claro, pelo WhatsApp da Arari FM, mandando aí a sua participação através de áudio ou texto. O debate geral de hoje é o de número 91, já são 91 programas de debate geral, todo sábado, trazendo informações importantes para você. Bom, hoje nós vamos colocar aqui uma entrevista, está lá no computador da recepção, uma entrevista com o governador Paulo Câmara, que concedeu ontem à Rádio Jornal do Comércio, falando aí sobre a situação do coronavírus aqui no estado de Pernambuco, ele como o chefe maior aqui do estado, né, o gestor estadual. E nessa entrevista que foi concedida ao nosso colega Geraldo Freire, nós temos essa parceria com a Rádio Jornal porque nós mandamos diariamente reportagens aqui do sertão pernambucano. E essa entrevista foi concedida ontem ao companheiro Geraldo Freire da Rádio Jornal de forma exclusiva. E Paulo Câmara aí pediu esforço da população em favor da vida. Ele disse que é para o povo ter paciência, que não é fácil o que está acontecendo. E nós vamos ouvir essa entrevista na íntegra daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também nós vamos ouvir aí já outro gestor aqui do Nordeste, esse da Bahia, o gestor lá do município de Salvador, prefeito de Salvador, ACM Neto, né? Antônio Carlos Magalhães Neto, ele que está aí trabalhando lá para diminuir, amenizar, né, os efeitos do coronavírus na economia soterapolitana. E o ACM Neto está, inclusive, implantando ações a partir de hoje lá na capital baiana, e nós vamos ouvir o que é que ele está implantando e que pode ser também implantado em outras cidades. ACM Neto, que é considerado o melhor gestor municipal do Brasil, melhor prefeito do Brasil. Também hoje vamos trazer aí uma pequena fala do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ontem disse que prefeitos e governadores terão que pagar indenização a trabalhador por paralisação. Quer dizer, se a empresa é obrigada a fechar, ela não é obrigada pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, a pagar os direitos do trabalhador, porque como é que ela vai pagar se ela está fechada? Então quem tem que pagar, segundo o Bolsonaro e segundo a CLT, é o artigo 486, o presidente vai falar daqui a pouco, quem tem que pagar é quem mandou fechar, ou o prefeito ou o governador do estado. Também ainda hoje no programa vamos trazer informação da PS-615 aqui em Araripina, que está parcialmente interditada, né? Um problema que aconteceu lá próximo ao distrito de Gigilim, e o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco, a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco, foi avisada pela Secretaria de Infraestrutura aqui do município de Araripina. E já estão lá, ontem à tarde foi sinalizado lá o local para evitar acidentes, e hoje uma equipe já está aí do DR para começar os trabalhos, não deixar que dois distritos, né, fiquem isolados da série. E como eu disse, eu quero a sua participação pelo 38731187 e principalmente pelo WhatsApp da Arari FM, que é o 91910116. Mande aí sua mensagem de texto, de áudio, falando o que é que você está achando aí da situação que nós estamos passando, o que é que tem que ser feito para melhorar o comércio, a situação dos comerciantes, dos trabalhadores, o que é que tem que ser feito para evitar que a contaminação do coronavírus se prolifere. Então fique à vontade, o WhatsApp da Arari está aí à sua disposição, 91910116. Na segunda parte do programa vamos ter aí a participação por telefone da vice-diretora do Hospital e Maternidade Santa Maria, a irmã Fátima, que vai falar conosco sobre a implantação da UTI, que agora vai, né? Foi preciso vir um vírus da China para os governantes aqui acelerarem o processo, terminar, deixar para trás essa burocracia toda e a nossa UTI vai começar a funcionar agora essa semana. Se Deus quiser, e semana que entra, né? E a irmã Fátima fala conosco sobre esse assunto e a situação também do atendimento a casos suspeitos do coronavírus aqui em nossa cidade. Se você também quer entrar em contato conosco, pode aí acessar através do Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto, e no YouTube você pode se inscrever no nosso canal. Blog do Roberto Araripina e assistir as nossas entrevistas, não esquecendo de clicar lá na sinetinha para saber quando o vídeo está sendo postado. O debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda. Telefone para contato é o 3873-2544. Exatamente, 3873-2544.
Jornal de Verdade, a sua Araripe. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM. O melhor som na melhor rádio.
Bom, então vamos ouvir a entrevista concedida ao companheiro Geraldo Freire da Rádio Jornal do Comércio pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, nessa sexta-feira.
Estamos com o governador Paulo Câmara. Governador, o senhor está longe de seu tipo preferido do coronavírus. O senhor bebe pouco, o senhor é jovem, o senhor gosta muito de mulher, mas só tem uma. Enfim, o senhor poderia estar nadando de braçada aí. Como é que estão os seus cuidados para não pegar a doença?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Estamos trabalhando muito, Geraldo, e nós temos que ter, todos nós, não tem idade. Nós temos que cuidar da saúde, porque nós somos transmissores. Qualquer faixa etária pode transmitir o vírus, e esse vírus, como todo mundo está acompanhando em todo mundo, ele tem um alto grau de mortalidade para os mais idosos. Por isso que o processo exige o que nós estamos fazendo aqui em Pernambuco, que é a busca clara de preparar o Estado para os momentos que virão. É muito importante isso. O coronavírus chegou ao Brasil há cerca de 30 dias e, desde então, tem crescido os seus números em todos os estados brasileiros e ainda estamos muito longe de chegar onde fatalmente vai chegar esses números, que é um crescimento ainda de pessoas contaminadas, de pessoas que vão precisar ir ao hospital, pessoas que vão ter que se cuidar cada vez mais. E o governo de Pernambuco buscou, desde o início, se preparar, retardar esse crescimento, por isso que medidas restritivas, principalmente ao longo dessa semana, foram necessárias para que a curva de crescimento de pessoas contaminadas com coronavírus fosse numa velocidade menor, para dar tempo do Estado se preparar, montar os leitos de UTI que são necessários, os leitos de retaguarda, comprar os equipamentos. Isso tudo está dentro de um planejamento onde a gente espera realmente estar preparado para quando os números crescerem, e vão continuar crescendo, todo dia eles estão crescendo, a gente ter condições de responder melhor e de cuidar da vida das pessoas. Então, todos nós temos que nos cuidar, todos nós temos que fazer o que as recomendações estão sendo colocadas, ou seja, quem puder ficar em casa, quem não tiver nas atividades essenciais, ficar em casa e, ao longo desse período de preparação, ou seja, onde as pessoas precisam ter mais cuidado, a gente também poder agir para preparar principalmente o sistema de saúde para o aumento dos números que com certeza vão ocorrer nos próximos dias.
Governador, mesmo com todo o esforço de Pernambuco, o nosso estado está aí nas cabeças entre os mais contaminados. O senhor detecta algum erro ou é inevitável?
Bom, Geraldo, a gente está conseguindo, e essa semana mostrou isso, ter um crescimento de casos confirmados menor do que outros estados brasileiros. Então, essas medidas restritivas mostraram isso. Mas nós estamos totalmente conscientes de que esses números tendem a crescer, como estão crescendo em todos os lugares do mundo. Então, para essa primeira semana de restrições mais severas, nós estamos alcançando um crescimento um pouco menor do que se nós não tivéssemos tomado tantas medidas, ou seja, a situação poderia estar bem pior aqui em Pernambuco se essas medidas não tivessem sido tomadas. Nós estamos num esforço muito grande para a montagem dos leitos de UTI, nós anunciamos 400, até agora montamos 88, é insuficiente. A dificuldade de comprar os equipamentos, de comprar os EPIs, ela continua em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, há 30 dias foi anunciado a compra e a distribuição aos estados brasileiros de 2 mil kits de UTI, né, montagem de UTI. Pernambuco e nenhum estado brasileiro recebeu nenhum até agora. Então, todos fazendo esse esforço de onde tem equipamentos, nós estarmos comprando. Alguns vão chegar nos próximos dias. Já conseguimos montar esses 88 novas vagas de UTI, mas é um esforço muito grande, é um esforço mundial que nós estamos acompanhando, e as dificuldades são enormes. Por isso que é importante a população, mesmo ciente das dificuldades, como nós temos acompanhando, mas cumprir a risca, ficar em casa. A gente viu nos últimos dois dias, infelizmente, um aumento de pessoas nas ruas. Temos que evitar, porque o governo quer cada vez mais cuidar das pessoas, salvar vidas. Sabemos que essas medidas restritivas, elas são duras. Estamos avaliando elas todo dia, Geraldo. Todo dia nós fazemos reuniões, avaliamos as medidas, verificamos onde podemos ou não fazer algum tipo de ação para minimizar danos, mas isso é um trabalho diário que vai continuar, e a população pode ter certeza que nós estamos trabalhando com muita transparência, cobrando precisa ser cobrado, porque o governo federal realmente precisa de uma coordenação nacional, precisa acelerar essa ajuda à população mais vulnerável. A gente vê muitos anúncios, mas esses anúncios precisam realmente ser concretizados, porque a população está preocupada, e a preocupação é que faz com que a população fique inquieta, e a gente tem que buscar formas da população ter um mínimo de tranquilidade para poder ficar em casa com garantias de que não vai lhe faltar nada para ultrapassar esse período de tanta dificuldade.
Governador, a gente sente que está aumentando a impaciência daqueles que estão em casa e que precisam trabalhar para viver, e a gente sabe dessa navalha em que se colocam as autoridades nessa hora. O que é que o senhor diz para pequenos empresários? Inclusive, já tem até nota dos lojistas pedindo para abrir as lojas.
Bom, Geraldo, como eu falei, a gente precisa atravessar esse período mais complicado, que é essa fase inicial. Esse esforço que está sendo feito justamente para a preparação da nossa rede de saúde para quando o número de casos confirmados aumentar e se precisar cada vez mais de atendimento de saúde, ela está correndo, ou seja, nós estamos trabalhando muito para equipar nossos hospitais, os municípios, muitos municípios estão fazendo um esforço também de abertura de leito. Enquanto a nossa rede de saúde não estiver preparada minimamente para atender um número muito maior que vai ocorrer de casos de coronavírus, nós temos que ter todas as precauções. Então, esses primeiros 15 dias de restrições, eles são fundamentais para a gente diminuir o crescimento dessa curva, como alguns países que não cuidaram nesse primeiro momento, tiveram depois dificuldades enormes. A gente está vendo hoje a Itália, está vendo a Espanha, países que têm muito mais condições de resposta do que o Brasil, eles descuidaram nesse início e estão tendo problemas muito sérios agora, muitos óbitos. A Espanha ontem teve um recorde de casos, a Itália chegou a ter dia essa semana de 800 mortes. Então, a gente está buscando justamente segurar agora, fazer todas as precauções, para que mais na frente, quando a gente sabe que muitas dessas restrições vão ter que ser minimizadas, mas a gente está preparado para poder atender um número maior de pessoas e evitar que essas pessoas cheguem ao extremo, que é justamente mortes. Mortes não se recuperam, a gente tem que ter essa consciência. Tudo se recupera na vida, menos a morte. Então a gente precisa realmente cuidar dessa questão de salvar vidas em todo esse processo.
O governo... Fernando, está aumentando a queda de braço pela verticalização, a questão de deixar apenas os contamináveis em casa e botar os outros para trabalhar. O governo federal já libera igrejas, já libera loterias, enfim, o que vai competindo ao governo federal, ele vai botar dentro do estado, dos estados para trabalhar dentro do possível. Tem, inclusive, uma campanha do governo que vai começar a ser exibida amanhã, chamando o povo para a rua. Eu queria que o senhor, por gentileza, escutasse somente essa propaganda para o senhor falar depois dela.
Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro, para os empregados domésticos, para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar. Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar.
Pronto, governador, o senhor ouviu, agora eu lhe pergunto, a politização não fica inevitável nesse caso e não é ruim a politização nesse momento?
É muito ruim, Geraldo. Nós estamos ouvindo com muita responsabilidade as pessoas que entendem da questão sanitária, pessoas que estão fazendo as recomendações justamente para as pessoas ficarem em casa. As pessoas têm que ficar em casa nesse momento mais crítico, para que o Estado brasileiro possa se preparar para o crescimento do número de pessoas que vão ser confirmadas, pessoas vão precisar de atendimento de saúde. Nós tivemos uma reunião, os governadores, ao longo dessa semana, com o presidente da República. Os governadores do Nordeste tiveram com ele na segunda-feira à tarde. Ele estava muito consciente das necessidades de que tem que ser feito. Infelizmente, no outro dia, tudo mudou. Houve uma clara orientação política para que as pessoas não parassem, como se salvar vidas não fosse importante nesse momento. O que a gente tem que ter agora é muita serenidade, as pessoas têm que ter compreensão que o Estado brasileiro não estava, como nenhum Estado, nenhum país no mundo, estava preparado para a forma que esse coronavírus chegou. Nenhum país. Todos tiveram muitas dificuldades, mas a recomendação é ficar em casa, a recomendação é se cuidar nesse período inicial, porque isso vai retardar o crescimento dessa curva de casos, e retardando esse crescimento, a gente tem condições de tratar melhor as pessoas que vão ficando doentes. É esse todo o nosso esforço, é isso que a gente pede. O governo federal, ele não pode ficar parado. Quem não pode ficar parado é o governo federal, Geraldo. Ele tem que cuidar, ele não cuidou, não houve distribuição de equipamentos, não está tendo uma estratégia nacional. Fala-se de verticalização, qual é o plano da verticalização? O governo federal não tem. É impressionante o grau dessas pessoas que pensam apenas no seu próprio umbigo e não olham o povo, não olham a realidade do Brasil, não olham a realidade dos estados, dos municípios. Essa pandemia é muito séria. Essa pandemia está custando vidas de muitas pessoas. E a gente tem que ter aqui essa responsabilidade, essa serenidade, essa transparência que a gente busca transmitir a todo dia para a população, mostrando os casos confirmados, mostrando os óbitos, mostrando o que nós estamos fazendo, mostrando o que precisa ser feito e pedir para a população que tenha realmente paciência. Não é fácil, mas é um esforço em favor da vida. A gente precisa desse prazo para as pessoas ficarem em casa, para a gente poder se estruturar e poder mais na frente cuidar de quem venha ficar doente. Então, eu peço claramente que o governo federal, ele haja, que ele bote em prática essas ações que estão anunciando, que ele veja a população mais vulnerável, que precisa fazer um esforço econômico para a população mais vulnerável. Todos os países estão fazendo isso. Os Estados Unidos fez um pacote de 2 trilhões Inglaterra, Alemanha, Espanha, países com dificuldades como a Índia, anunciou um programa de ajuda às pessoas mais vulneráveis. É isso que a gente quer trabalho, quer coordenação, quer esforços mútuos e não ficar fazendo disputa. Você não vai ver aqui Pernambuco fazer disputa com ninguém. Pernambuco vai trabalhar muito em todo esse período para salvar vidas. É isso o nosso esforço diário e isso que a gente está querendo passar para a população. Fique em casa, é fundamental nesse período para a gente possa, mais na frente, quando esses números crescerem mais, que vão crescer, a gente ter condições de atender as pessoas com mais condições de salvar vidas.
Governador, para fechar, e saindo desse assunto, as chuvas no sertão causando muito estrago. A população, ao mesmo tempo que vibra com a chegada da chuva, lamenta o estrago que a chuva vem causando em Serra Talhada e outras cidades. O senhor vai passar por lá?
Geraldo, a gente está mandando todas as equipes possíveis. Eu já transferi desde ontem, nós estamos levando todas as equipes aqui da região metropolitana do Agreste para o sertão, seja de defesa civil, seja de bombeiros, justamente para dar toda a assistência necessária. Estamos acompanhando de maneira praticamente diária, a cada tempo, a cada movimento de chuvas, a questão das barragens, as precauções necessárias. Tivemos que fazer uma ação em Terra Nova na madrugada de hoje, justamente sob risco de inundação de determinadas áreas. Então, estamos muito atentos. Chuva é uma coisa boa, mas quando vem em excesso, realmente gera transtornos. Mas a gente também está num programa aí de prevenção de defesa civil. Eu estou em contato com os prefeitos, minhas equipes estão em contato com os prefeitos de cada município atingido para a gente buscar também soluções, porque esse momento exige isso também. Muitas pessoas estão precisando sair das suas casas, em algumas áreas, serem isoladas. E esse isolamento também tem que olhar não apenas a questão das chuvas, mas também a questão do coronavírus. Então, tudo isso está sendo devidamente cuidado diante das dificuldades. Estamos preocupados também com os municípios do sertão e estamos acompanhando essa situação, como se deve fazer com as equipes da Defesa Civil e dos bombeiros em prontidão, 24 horas, buscando realmente dar todo o apoio necessário a cada cidade atingida.
Doutor Paulo Câmara, muito obrigado pela sua atenção e boa sorte para o seu trabalho.
Okay? Obrigado, Geraldo. Bom dia.
Aí a entrevista do governador Paulo Câmara ao radialista, comunicador Geraldo Freire da Rádio Jornal. Nós temos essa parceria com a Rádio Jornal, nós enviamos diariamente reportagens aqui do sertão pernambucano para a capital, né? E essa entrevista foi disponibilizada para a Rádio Araria FM. Estamos aí levando lá para os nossos ouvintes esse momento importante que é a pandemia do coronavírus. Agora o governador falou aí sobre a importância da vida e tudo mais. Agora, esqueceu de avisar ao secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, para não cobrar imposto nesse momento que as empresas estão fechadas, né? Porque o Bruno, ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Esse secretário, Bruno Chuamba, ele disse na quinta-feira, que o estado de Pernambuco, né, não vai isentar nem suspender temporariamente ou atrasar pagamento de impostos. Não, não vai. O empresário, o comerciante, vai ter que continuar pagando os impostos ao governo do estado. Então, essa é uma medida que precisa ser repensada, né, num momento de dificuldade como esse. Bom, também, né, falando da questão da importância da vida, mas apresentando alternativas, nós vamos ouvir agora o prefeito de Salvador, ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, considerado aí o melhor prefeito do Brasil, né? Falando da situação do coronavírus lá na capital soterapolitana e também apresentando soluções. Vamos ouvir ACM Neto.
Nós conversamos muito com os representantes do comércio de rua da cidade de Salvador. Desde o pequeno comerciante, aquele comerciante de bairro que praticamente trabalha sozinho, que vai ali, abre seu estabelecimento bem cedinho, é ao mesmo tempo caixa, é ao mesmo tempo vendedor, até os grandes comerciantes. E nós estamos definindo uma série de regras que passam a valer a partir do próximo sábado, com data de vigência até 4 de abril. Muitos me perguntam, por que até 4 de abril, prefeito? Se todas as proibições até agora foram de 15 dias. Porque atendendo a uma reivindicação desses comerciantes, nós vamos coincidir o prazo com o prazo que foi dado aos shopping centers. Quando chegar no fim desse prazo, a gente vai avaliar a situação do coronavírus em Salvador e no Brasil, para tomar uma decisão. se o decreto vai ser prorrogado ou se ele pode ser extinto naquele mesmo momento. E aí, atendendo a essas conversas e expectativas, o que é que vai valer a partir do próximo sábado? Primeiro, todas as lojas abaixo de 200 metros quadrados de área total, elas estão autorizadas a funcionar nas ruas. Isso, portanto, fica a critério do dono desse estabelecimento. Se ele quiser abrir, ele pode abrir. Se ele não quiser abrir, ele pode manter fechado. Assim a gente entende que preserva principalmente aquelas lojas menores, os estabelecimentos comerciais dos bairros mais populares, que são às vezes essenciais para o funcionamento do bairro. Bom, em relação aos maiores, a quem tem mais de 200 metros quadrados, nós vamos determinar a suspensão das atividades a partir do sábado, porém, com algumas exceções que eu quero enumerar para vocês a partir de agora. Quem estiver nessas exceções vai poder continuar funcionando. Nelas estão lojas de material de construção e material de limpeza. A gente sabe que tem algumas coisas que não podem parar nesse momento. Vai lá que acontece alguma coisa na casa de uma pessoa, precisa de uma questão do material de construção ou objetos de limpeza. Essas lojas estarão permitidas a funcionar. Nós vamos também permitir o funcionamento de oficinas e autopeças, de todas as lojas que comercializam produtos de saúde ou insumos de saúde, a exemplo do álcool gel, que a gente vem recomendando que as pessoas possam, sempre que possível, utilizar. Também vão poder funcionar os pet shops nesse período. Não haverá nenhuma restrição a farmácias, a supermercados, a lojas que vendam gêneros alimentícios, assim como também a padarias e açougues. A gente entende que dessa forma a gente garante uma dinâmica para a cidade, porém com o foco principal, cuidar da vida das pessoas e enfrentar o coronavírus.
Isso aí é o prefeito de Salvador, ACM Neto, né? Falando da preocupação que tem, evidentemente, de manter as pessoas em casa, isoladas, mas também apresentando algumas soluções, como também, por exemplo, o prefeito de Cabrobó, aqui no sertão de Pernambuco, ele em um comunicado divulgado sexta-feira, ontem, né, informou que estão autorizadas a reabrir a partir de hoje, sábado, todas as oficinas, casas de peças e casas de construção do município lá em Cabrobó. Esses ramos do comércio foram incluídos aí entre as exceções do decreto estadual na última quarta-feira, que alterou a redação do decreto número 48.834 do dia 20 de março. Os dois normativos definiram o que pode e o que não pode funcionar no período de isolamento em decorrência do coronavírus. Aqui em Araripina, né, também é evidentemente que esse decreto está valendo e lojas de material de construção estão atendendo os seus clientes, né, por telefone, fazendo entrega, como por exemplo a Sertão Metais, do meu amigo Tadeu, a loja a Unipedra da Raquel, né, também está atendendo os seus clientes, a Central da Construção do Nilson, do Cadé. E vocês podem entrar através do telefone em contato com esse pessoal. Bom, agora vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro, que ele ontem, na saída lá do Alvorada, né, falou sobre uma questão que está trazendo muita polêmica, né? Ele disse ontem que prefeitos e governadores que decretaram fechamento do comércio por causa da pandemia do coronavírus terão que pagar indenização a trabalhador por paralisação. Exatamente. Ele parou aí para falar com os apoiadores na saída do Palácio do Alvorada e o presidente disse haver previsão na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, para que se cobre da autoridade que determinou o fechamento. Vamos ouvir o presidente.
Tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas, quem paga é o governador e o prefeito.
Aí, né? Aí fica essa queda de braço, governador com presidentes, prefeitos também entraram no bolo agora. E vamos, tem vários casos, né, de empresas, de comerciantes que já entraram na justiça, antes da fala do presidente, já entraram na justiça para justamente serem amparados pela lei. Não está na lei, né? Vamos ver, agora só que nós estamos também num estado de calamidade pública. Vamos ver o que é que a justiça vai dizer sobre o assunto. Antes da gente ir para o intervalo, são 8h32, nós vamos trazer um problema local. Conforme relatado aí pelo blog do Roberto ontem, foi identificado aí pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Araripina uma ruptura do aterro na base e subbase do bueiro que atravessa o asfalto na PS-615 a 5 quilômetros do distrito de Gergelim, na zona rural aqui de Araripina, onde fica a barragem dos Sem Terra. E aí a Secretaria de Infraestrutura aqui de Araripina informou a situação ao DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, que por sua vez repassou o problema para a Secretaria de Infraestrutura do Governo de Pernambuco. E ontem, né, foi informado aí pelo doutor Henrique que uma equipe do DER seria deslocada para o local para tomar as primeiras providências, sinalizando e isolando o local a fim de evitar acidentes, o que aconteceu ontem mesmo, e a foto já está aí no blog do Roberto à sua disposição. Mas para falar sobre esse assunto, rapidamente, eu estou com o secretário de Infraestrutura interino aqui de Araripina, o seu Humberto Belmiro, já que o Lucas Amorim teve que tirar uma licença, né? E ele vai explicar melhor sobre essa situação. Bom dia, Humberto.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. Roberto, nossa participação é mais no intuito de alertar a população de toda a região, principalmente ali os moradores e as pessoas que circulam pela PE-615, né, a estrada que liga Nascente a Araripina, os moradores do Gergelim, do distrito de Nascente, para que tenham todo cuidado na passagem, né, como você bem informou, a passagem do bueiro ali na barragem dos Sem Terra, né, que a gente chama barragem dos Sem Terras, que fica exatamente 5 quilômetros antes do Gergelim. Houve um rompimento ali do asfalto devido às chuvas. Por baixo do asfalto, entre os dois tubos, a água, a força da água fez com que levasse toda a base e subbase ali do asfalto entre as duas tubulações, e infelizmente houve o desmoronamento do asfalto. Então nós já na quinta-feira de noite entramos em contato, quando voltamos para Araripina, nós estávamos juntamente com o prefeito no distrito de Nascente, e voltando à noite nós entramos em contato com o pessoal do DR, e eles ficaram de fazer essa avaliação que foi feita ontem, já na parte da tarde, mas já pela Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, né? Graças a Deus, ontem, já no final da tarde, houve a intervenção e a sinalização desse trecho, mas é bom sempre a gente alertar a população para que tenha todo cuidado, principalmente à noite, para quem circula, principalmente de carro e moto, né? E agradecer aí a intervenção da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, e pedir, através da secretária Fernanda Batista, para que seja corrigido esse trecho aí o mais rápido possível, né? Na realidade, esse trecho aí ficou provado que duas manilhas de concreto, né, não suportam o volume de água. Eu acho que aí vai ter que ser feito um bueiro celular, naquele formato que é o bueiro aqui do Zé Martins, Roberto, para que possa suportar o volume de água que ali, durante as chuvas, a gente não sabe, só Deus sabe, né, o volume de chuva que Papai do Céu manda, mas que ficou provado que aquela tubulação ela não suporta. Então, pedi aí todo o empenho da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Pernambuco, através da secretária Fernanda Batista, para que seja corrigido e sejam tomadas todas as providências o mais rápido possível. Então, agradecer e pedir a você para que possa divulgar e mais uma vez avisar a população de toda a região para ter total cuidado e reduzir a velocidade nessa passagem para que a gente evite qualquer tipo de acidente. Muito obrigado, Roberto. Um abraço e um bom dia.
Bom dia. Eu aqui agradeço aí ao secretário interino de infraestrutura do município de Araripina, o senhor Humberto Belmiro, já que o secretário titular, né, o titular da pasta, o Lucas Amorim, está de licença, né, tem um problema aí de saúde na família, e o Humberto Belmiro assumiu. Muito obrigado, Humberto. Estamos sim divulgando, viu, meu irmão? Agora são 8h37, nós vamos ao intervalo e depois já voltamos conversando com a irmã Fátima, vice-diretora do Hospital e Maternidade de Santa Maria, falando sobre UTI e também sobre a questão aí do combate ao coronavírus aqui em nossa cidade. Eu lembro, né, que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda e o 3873-2544 é o telefone da Farmácia Piauí. Agora vamos ao intervalo, também depois dos comerciais, teremos aí a sua participação pelo WhatsApp 9191-0116.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos, clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba.
Delícias do Trigo, Padaria e Confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, Panificador e Confeitaria. Na rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 6116.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
O Atacadão Torra Torra faz a mega liquidação, compre um e ganhe outro. É pra desespero da concorrência. E é só até este sábado. Tapete de sala gigante, baixou para R$ 79,90. Compre um e ganhe o pequeno na hora. Compre a cortina mais barato que a concorrência e o varão você leva de presente. Calça Bengaline Geisian, compre uma e leve duas por R$ 39,99. Bermuda Geisian com cinto, só R$ 49,90. Você compra uma e leva duas. Cueca box sem costura, R$ 7,99. Compre uma e leve outra grátis. São duas por R$ 7,99. E mais, divida suas compras em até 10 vezes. A partir de R$ 300. Atacadão Torra Torra, somente até sábado.
Araripel, sua Volkswagen do Araripe. Venham conhecer o Polo e Virtus GTS, os esportivos mais cobiçados da categoria. Condições especiais para o Polo e Virtus GTS. Venham conferir na Araripel. Promoção para você, produtor rural. Na compra de veículos da linha Volkswagen, você só paga a primeira parcela após 180 dias. Recebemos seu usado na troca de qualquer marca. Araripel, realizando sonhos. Fones 87 3873 3299 e 99128 2797. Araripina, Pernambuco.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. é mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico, valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente à Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176, fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual, vitafórmulas.com.br.
Dr. Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da International Academy of Cosmetic Dermatology e mestrando em ciências. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Realizando testes alérgicos e tratamento com vacinas antialérgicas. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada, cirurgias, vitiligo, melasma, micoses.
Dr. Cícero Inácio atende terças à tarde e quartas pela manhã na Casa de Saúde São José. Você agenda sua consulta pelo telefone 3873-1233 e na Unclin pelo telefone 3873-2238. Autoescola Araripina, formando condutores conscientes, trabalhando com todas as categorias A, B, D, E. Primeira habilitação, adição, mudança de categoria, curso para mototáxi, curso para motoboy e renovação de CNH. Autoescola Araripina, BR-316, quilômetro 24, entrada do bairro Cavalete, telefone 992-107958. Verdurão Compre Bem. O lugar certo para você economizar é no Verdurão Compre Bem. Três vezes por semana chega frutas fresquinhas no Verdurão Compre Bem. E tem mais, tem a seção de folhas sem agrotóxico, tem folhas novinhas todos os dias. Eu disse Verdurão Compre Bem, a comodidade você recebe em sua casa pelo WhatsApp 999-10-4688. Um abraço para Meirinha, Cleide, Diógenes e Carlos. Verdurão Compre Bem, ali na Florentino Alves Batista, na entrada da Coab.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 30 anos na liderança, com muita responsabilidade, informando você. Bom, daqui a pouquinho eu vou dar uma passada pelo WhatsApp, mas agora eu vou ao telefone. Eu estou com a vice-diretora do Hospital e Maternidade Santa Maria, a irmã Medianeira da Paz, a irmã Fátima Alencar, que vai conversar conosco aqui no Debate Geral deste sábado. Irmã Fátima, bom dia, prazer falar com a senhora novamente.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. É uma alegria a gente sempre poder participar desse momento, informando a comunidade tudo que nós estamos fazendo nesse momento delicado. Então, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes.
Pronto, irmã, o momento realmente é muito delicado e eu queria que a senhora fizesse um balanço do que já foi feito, né? E também, né, das ocorrências, dos casos suspeitos. Houve aí um caso suspeito, mas graças a Deus já foi descartado e parece que não apareceu mais, né, irmã?
É, Roberto, essa semana foi uma semana de muito trabalho, de muita luta. Estivemos aí trabalhando dia e noite para montar as melhores estratégias para atender as pessoas, né, o povo de Araripina, da região. É um momento que a gente está preparando o hospital em várias equipes trabalhando.
Caiu a ligação novamente, né? Infelizmente, mas vamos voltar a ligar para a irmã Fátima, né? a ligação, a operadora Vivo, ela está com problema, realmente, a operadora Vivo, a todo momento a ligação cai, mas nós vamos voltar, né? Vamos insistir, voltar, entrar em contato com a irmã Fátima, nesse momento aqui, na Arari FM, debate geral deste sábado, dia 28 de março de 2020. A irmã Fátima, que está gentilmente nos atendendo. Irmã, mais uma vez, a ligação caiu, mas já retornamos. Fique à vontade.
A ligação caiu.
Irmã, caiu novamente, né? Ei, rapaz, a situação está difícil. Eu vou insistir mais uma vez, mas se não der, né? Aí a gente fica para colocar a irmã Fátima em outra oportunidade. Mas nós vamos insistir na ligação aqui com a irmã Fátima. Esperamos que dessa vez, né? A Vivo contribua com a gente, né? Ajude para a gente levar essa informação ao povo de Araripina, que é importante nessas informações que a irmã Fátima está trazendo nesse momento, que foi de muito trabalho durante toda a semana para preparar o hospital para receber aí os casos suspeitos ou não do coronavírus. Irmã, vamos insistindo aqui em levar a informação ao povo. Pode continuar, por favor.
Vamos. Então, nós estamos trabalhando, né? Fortemente, dizer à população que é um momento difícil, é um momento de que a gente precisa ter muita calma, ouvir as autoridades sanitárias, o que eles estão nos orientando. Então, é um momento que a gente está fazendo muitas reuniões com as secretarias de saúde municipal, mas também um contato forte com a secretaria estadual, para que a gente faça essas frentes de serviço de atendimento à população. Então, o hospital continua, mais uma vez, parceiro das pessoas, parceiro da comunidade. E, nesse momento, a gente está numa luta muito grande para a abertura da UTI, né? Então, essa UTI que deve ser aberta aí no mês de abril, porque, assim, até o momento, graças a Deus, na nossa cidade não tem nenhum caso suspeito. Mas, como a gente está vendo a situação aí no resto dos outros estados, nas outras cidades, é um vírus realmente que pode chegar rápido, então a gente precisa se precaver de algumas coisas, precisa tomar algumas medidas para que a gente possa ter esse atendimento. Então, a medida assim, muito forte que nós estamos tomando é a questão da abertura da UTI. Nós já estamos com a equipe montada, já conseguimos um médico para que seja um intensivista, estamos trabalhando na questão junto à CELP para que a gente possa a energia suportar tudo isso, questão de oxigênio, compra de EPI. Então, assim, é um momento de muita cautela e de que a gente também não pode deixar de fazer esse trabalho, né?
É verdade.
Então, por outro lado, a gente tem tentado isolar o hospital, a emergência dos demais setores do hospital, que a gente tem idosos internados, tem gestante. Então, a gente tem feito, essa semana, esse trabalho muito forte. Tem feito um trabalho também de reuniões com todas as equipes em separados, até 10 pessoas, com recepção, com limpeza, com a turma da enfermagem, com a equipe médica. Então, a gente tem, essa semana tem sido uma semana muito intensa para nós que estamos aqui no Hospital Santa Maria.
Agora, irmã Fátima, foi preciso vir um vídeo lá da China para os governantes, né, tomarem providência e adiantar aí a abertura da UTI de Araripina, porque é muita burocracia, né, irmã? A senhora já foi quantas vezes a Brasília já?
Eu já fui várias vezes a Brasília, né? A gente estava também aí na oportunidade esperando os equipamentos. A burocracia, ela existe, a gente tem que botar tudo dentro do papel, como é que seja, mas assim, a gente tem uma região carente de UTI, né? E assim, nesse momento tá sendo preparada essa UTI pelo pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, já era para ela estar funcionando, se fosse para dizer ontem, por causa da necessidade, da urgência, mas a gente tem que, como ela estava sendo preparada para funcionar, mas ainda estava nesses trâmites da burocracia, então, assim, vai demorar aí ainda uns 15 dias para que ela funcione. Hoje nós estamos, desde ontem, com a empresa que está montando os respiradores, que está montando aí todo como é que deve ser, né? Tem que obedecer às normas da vigilância, a gente não pode fazer nada que não seja dentro da legalidade, e ao mesmo tempo correr para que isso funcione, para que se as pessoas precisarem, elas estejam disponíveis, né?
Agora surgiu um boato ontem, uma fake news aí, irmã Fátima, de que o Hospital Regional Fernando Bezerra, lá em Uricuri, só estava contando com apenas um respirador mecânico. Prontamente, essa informação foi desmentida aí pelo deputado estadual Antônio Fernando e também pelo pessoal da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, né?
Nesse momento, Roberto, eu até lhe agradeço por essa pergunta. Não saiu fake news só com o regional, saiu com a gente também, vários fake news. Para você ter uma ideia, até eu já disseram que estava com H1N1. Então, assim, nesse momento vai sair muitas informações que não são de vias consideradas certas. Então, assim, prontamente também foi desmentida essa informação. Eles estão com a UTI deles funcionando, eles têm os respiradores dele. Como eu já lhe disse, a Secretaria Estadual, todas as secretarias de saúde estão muito preocupadas em resolver esse problema junto com os hospitais. E a gente precisa, nesse momento, saber que canais vai estar ouvindo, porque é muita informação. Senão a população vai entrar num pânico geral e vai morrer também de ansiedade, né? Então, assim, essa informação não procedia, assim como algumas informações também que saíram acerca daqui do Hospital Santa Maria, de que não procede. É um momento de calma, é um momento de ter muita calma, é um momento da gente não acirrar os ânimos, é um momento da gente não estar, respondendo tudo, né? Respondendo tudo, toda a informação, toda a provocação, obedecer às autoridades, né? Necessárias, autoridades sanitárias, obedecer todas essas informações para que nós possamos sair nesse momento de crise muito mais fortalecido. É um momento de união das forças, união de todas as pessoas, aqueles que podem colaborar e aqueles que também podem colaborar dando informação. Então, é um processo de que todo mundo é importante, mas exige muita calma, exige respirar muito. Porque se a gente não tiver cuidado e for responder toda a informação, toda a provocação, aí vai acabar um desgaste maior e não é esse o interesse, meu amigo.
Irmã, é um momento realmente que a gente tem que ter muita serenidade, principalmente, né, as pessoas responsáveis aí pelas informações, para levar a informação até a população que está aí em sua casa, está nesse momento aí ouvindo muita notícia, verdadeiras e às vezes também falsas, e a gente às vezes assiste, por exemplo, tem canal de televisão e até de rádio também, e blogs, que se a gente for levar tudo no pé da letra, dá vontade de sair correndo e se isolar numa ilha, porque é só notícia ruim e às vezes isso não ajuda, né, irmã?
Não ajuda, porque assim, a população fica nervosa, a gente profissional de saúde também. Nós estamos todos preocupados, todo mundo está temente. E assim, é preciso, no momento, muita calma e serenidade para tomar as decisões, né? Nós estamos, assim, tomando decisões com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Com os profissionais que trabalham conosco, que virão a trabalhar nesse momento. Então, assim, é um momento que precisa que a gente possa agir, mas, assim, dentro de uma certa serenidade, dentro de uma calma, dentro de uma tranquilidade que só pode vir de Deus, porque, senão, por ser humano, a gente, como gente, a gente também tem medo desse vírus, entendeu? Do Covid. A gente, como pessoa, a gente também tem uma família, entendeu? Então, a gente tem que respeitar isso. Nossos profissionais que estão aí à frente, que estão trabalhando incansavelmente. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer a toda a equipe do Hospital Santa Maria, que todos têm se colocado muito à disposição, sabendo que é um momento difícil. Inclusive, nós montamos um apartamento, Roberto, aqui do lado, porque realmente quando começar a chegar casos, existem profissionais que já se dispuseram a ficar hospedados aqui para não voltar para casa com esse medo, com essa preocupação. Então, alguns enfermeiros já se colocaram à disposição para isso. Então, assim, é o momento de agradecer essas pessoas que estão colaborando e muito, e dizer que é um momento de calma. Vamos ter calma, vamos procurar fazer as coisas certas, vamos procurar a orientação de ficar em casa, quem pode ficar em casa. Nós, profissionais de saúde, não podemos ficar em casa. Mas se a população ficar em casa, vai nos ajudar. Ontem eu via um vídeo de um médico que dizia: essa crise, ela é igual faltar um combustível no posto de gasolina. Todo mundo vai correr para abastecer. A mesma coisa é o Covid. Se ficar em casa, você vai procurar o hospital de uma forma mais leve. Mas já pensou, Roberto, se a população toda pega esse vírus, a corrida que vai ser, o sistema de saúde não vai aguentar.
Entra em colapso, então, né, irmã?
Entra em colapso, não tem como. Você vê uma época dessa, os EPI, as máscaras, as luvas, a gente está comprando de uma forma muito mais cara e nós não estamos conseguindo, porque todo mundo correu para comprar, né? Então, é importante ter calma, é importante seguir aquilo que as autoridades sanitárias estão pedindo e que as gestões estão pedindo. Fique em casa, vamos obedecer, vamos nos resguardar para a gente passar por essa crise, entendeu, Roberto?
Se Deus quiser, irmã Fátima, e eu quero aqui, em nome da população de Araripina, agradecer a todos vocês que fazem o Hospital e Maternidade Santa Maria, vocês que estão aí na linha de frente, botando a cara de vocês para enfrentar esse problema por nós que estamos aqui. Muito obrigado, viu, irmã Fátima?
Muito obrigada, Roberto. Muito obrigado pelo espaço, pela delicadeza para com o Hospital Santa Maria. Mais uma vez, dizer à população de que o Hospital Santa Maria, ele é um amigo da comunidade, ele é um parceiro da comunidade, e que ele sempre vai estar preocupado com as pessoas, né? E que nesse momento é importante, mais uma vez, seguir as recomendações para que a gente possa chegar muito mais fortalecidos. Então, obrigado, um bom dia a todos e fiquem com Deus.
Amém, irmã Fátima. Conversamos com a irmã Fátima Alencar, que é a vice-diretora do Hospital e Maternidade Santa Maria. Agora são 8h59, vamos dar uma passadinha no final do programa pelo WhatsApp, tem muita gente conosco aqui. Vamos lá, Roberto, quem é aqui? Vamos identificar, é a Neta Pereira, ela pergunta se vão pagar o seguro safra nessa crise, né? Seria muito bom. Exatamente, Neta, eu até falei com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco essa semana, aqui no nosso programa, o Dilson Peixoto, disse que não vai precisar devido às chuvas, mas, né, seria importante o pagamento, né? Devido à crise do coronavírus, né? E eu lancei essa ideia para ele. Ele disse que é muito boa e é claro que vai estudar aí, né? Porque tem que ser a parte do governo do estado e a parte do governo federal para o pagamento. Tem aqui: bom dia, Roberto, eu gostaria de saber se você sabe aí se tem alguma clínica, laboratório de análise aberta. Estou precisando fazer exames. É a Meire Oliveira. Eita, Meire. Aí agora eu sei que tem aqui, o amigo Leonardo avisou que está aberto da Casa de Saúde, viu? E também da Clínica do Coração, exatamente, da Clínica do Coração, do Dr. Carlos Antônio, né? E da doutora Suela Del Montes. Vamos ter mais aqui. Bom dia, Roberto. Eu não vou me identificar, mas aqui no sítio de Samambaia os bares continuam abertos. Eu peço que a polícia dê uma passada por aqui, porque tem muitos idosos, também tem pessoas... pessoas com doenças crônicas, filhos, netos, todos continuam lá. Eu mesmo tenho 49 anos, tenho diabetes, porque se os bares, né, deixarem, eles não têm para onde ir. E o bar continua aberto, é mais ou menos por aí, né? E ela está com uma preocupação com os idosos e com as pessoas que têm doenças crônicas. É lá no sítio Samambaia. A polícia está ouvindo, viu? Bom dia, Roberto. Ouvindo a entrevista do governador Paulo Câmara, eu fiquei pedindo para ficar em casa, né? Ela diz: eu moro aqui no sítio e tem que sair para trabalhar. Não podemos ficar parados sem trabalhar. Vamos viver de quê? Pergunta aí a ouvinte. É a Carmelita. Exatamente, dona Carmelita. Tem que haver aí um meio termo, né? Nem muito para lá e nem muito para cá. Bom dia, Roberto. Eu votei em Bolsonaro, mas nesse momento difícil eu sou a favor dele. Aparecida Anjo. Eu sou a favor ou não? Ela botou aqui a favor. Manda novamente aí, Aparecida Ângela, aí, para confirmar. Ela disse que é lá da Serra dos Simões. Eu votei em Bolsonaro, mas nesse momento difícil eu sou a favor dele. Ela começa dizendo, falando uma coisa, de um jeito que não está a favor, e depois, né, ela disse que é a favor. Manda novamente aí, viu, Aparecida. Nogueira do Moraes, bom dia, Roberto. Manda um alô pra gente aqui no Moraes, a sintonia do programa. Vou ter um áudio aqui, vamos ouvir, se for de coronavírus, sobre o assunto a gente deixa, se não é tira, né? O que é importante aqui é o tema do programa.
Bom dia, doutor Roberto, aqui é Lourdes, na Vila Brinjão. Eu gostaria de saber da irmã Fátima, o que é que a gente faz com outro tipo de problema dentro de casa, porque desde antes de ano que eu estou com a filha aqui sangrando, assim, tipo ela teve um aborto, entendeu? Aí a gente passou ela no médico, estava tomando os remédios. Aí mandei ela, ficou muita dor, mandei ela no hospital, não receberam a menina. Aí outro caso, tem que esperar vir aquela maldita de doença para poder aceitar no hospital, porque minha filha está sofrendo.
Tá aí, ouvinte, né? Tem mais aqui, bom dia, Roberto. Não dá, que negócio de mimoso, uma hora dessa não tá certo. Rapaz, Roberto, aqui no Gerim tá tudo aberto, tem bar aberto, manda a polícia dar uma passadinha aqui. Gerim também, dizendo que tá aberto. Bom, são 9h04, já passamos aqui 4 minutos do nosso horário, vamos encerrar o programa dizendo que é importante nesse momento todo mundo ter aí a sua responsabilidade, né? Nem muito para lá e nem muito para cá, vamos ter um meio termo, né, para todo mundo sair bem dessa crise. Vem aí o programa Supermanhã Especial do sábado com muita música no seu rádio. Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira. Na segunda-feira, às 7h em ponto, com o programa Araripina Urgente. Bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Hoje.